Uninter, o maior centro universitário do país.
Boa tarde, ouvinte da Rádio Uninter. Estamos começando mais uma edição do programa Sua Saúde. O seu bem-estar sempre em primeiro lugar. Eu sou a Valéria Alves e hoje recebemos Vera Lúcia Pereira dos Santos e Caroline Dadaute. Tudo bem, Carolina? Tudo bem, Vera?
Tudo bem.
Tudo bem.
É um prazer estar aqui para conversarmos.
Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Obrigada, eu.
Hoje elas estão aqui com a gente, né, para falar sobre a doação de medula óssea. Então, para começar nossa conversa e para contextualizar ao ouvinte, o que é a medula óssea?
Na verdade, a medula óssea, ela é um tecido gelatinoso, é um tecido sanguíneo hematopoético, encontrada no interior de ossos longos, né? É numa região de osso esponjoso, não só nos ossos longos, mas também no externo, e é onde há, então, a presença ali de células chamadas células tronco-hematopoéticas, responsáveis pela produção dos componentes do sangue. Então, incluindo as hemácias ou glóbulos vermelhos, os leucócitos ou glóbulos brancos e as plaquetas, que são as células responsáveis pela coagulação sanguínea. Então, trata-se de um tecido alojado no interior da região esponjosa dos ossos, principalmente longos, né, e costelas e externo.
Uhum. Então, já que o assunto é doação, né, da medula óssea, quem necessita do transplante?
Na verdade, aqueles pacientes que têm, na verdade, uma produção baixa de células sanguíneas, né, como, por exemplo, doentes, aqueles pacientes portadores de leucemias, né, aplasia de medula óssea e síndromes de imunodeficiência congênita, tá? Nos casos das leucemias, é importante lembrar que a indicação de transplante irá depender do tipo de leucemia, então não é todo tipo de leucemia que poderá ocorrer o transplante, né? E da resposta inicial com tratamento que ele faz com quimioterapia.
Uhum. E quem que pode doar a medula?
Na verdade, é assim, qualquer um pode tornar-se doador, mas existem, na verdade, alguns pontos específicos, né? A pessoa precisa ter de 18 a 55 anos de idade, ele tem que estar em bom estado de saúde, não ter doença infecciosa transmissível pelo sangue, né? Como uma infecção, por exemplo, pela hepatite ou HIV, e ela não pode apresentar nenhuma história de doença neoplásica, como câncer, ou uma doença hematológica ou autoimune, né? Como lúpus sistêmico e artrite reumatoide.
Sim, e para fazer o procedimento, daí no caso, antes é realizado exames para ver se a pessoa é apta ou como
isso,
funciona?
Na verdade, assim, eu gostaria de convidar a professora Caroline, que ela é, na verdade, potencial doadora, e ela poderia contar-nos um pouquinho sobre a sua experiência como doadora.
Uhum. Tudo bem, então, a minha experiência como doadora começou quando eu tinha 18 anos e eu fui fazer a primeira doação de sangue. Então, para me cadastrar como possível doador de medula óssea, eu fui no centro que faz a doação de sangue. Então, qualquer lugar que faça a doação de sangue, você pode se cadastrar para doar medula óssea também. Então, é tirado uma amostra pequena do teu sangue, um tubinho de sangue. Esse sangue passa por uma avaliação genética e os dados contidos da genética do teu sangue entram num banco de dados. Aqui no Brasil, o Instituto Nacional do Câncer é responsável por fazer essa coleta de dados e tem o Redome, que é esse ligado ao Instituto Nacional do Câncer, que cuida todo desse banco de dados grandes de possíveis doadores. E o Banco do Brasil se comunica com bancos de outros lugares do mundo. Então, muitas pessoas que doam medula óssea no Brasil são compatíveis com pacientes de outros lugares do mundo e vice-versa também. Então, para fazer saber se você é compatível, se cadastrar como possível doador, é só procurar um centro de doação de sangue.
Uhum. E como que funciona o procedimento? Depois que você já está apto a doar, como que funciona daí?
Então, quando eu fiz o cadastro para doação de medula, foi na primeira vez que eu fiz que eu doei sangue. E a pessoa, o doador, é responsável por atualizar o seu cadastro. Toda vez que muda de endereço, precisa atualizar o cadastro. Há 11 anos atrás, eu fiz essa doação de medula e eu mantinha o meu cadastro sempre atualizado. E num dado momento, um paciente não posso ter informações dele, né? Mas num dado momento, esse paciente precisou... provavelmente tem alguma doença hematológica, leucemia, provavelmente, e precisou da doação de sangue, da doação da medula, e foi tido como compatível. O centro responsável do Redome entrou em contato comigo, fiz mais alguns exames para confirmar a compatibilidade, e basicamente só exames de sangue, nada dolorido, só tubinhos pequenos de sangue.
E quantas vezes pode doar? Tem um limite?
Não, para o doador é muito tranquilo. A partir do momento que é feita a coleta dessa medula óssea, em 15 dias o corpo já repõe essa medula. Então, para o doador é muito tranquilo.
Uhum. E você falou que você, no caso, não pode saber quem é o paciente, né?
Não.
Como que funciona esse processo?
Existe um sigilo para... Você doa sem saber para quem você está doando.
Uhum.
O que eu só tive a informação de que, no meu caso, eu tenho a medula compatível com um paciente que não é do Brasil. Se esse paciente consentir, um ano depois, ele consentindo, eu posso saber quem ele é.
Uhum.
Mas tem que ter eu preciso saber, como doadora, que possivelmente eu não saiba, tem essa possibilidade de eu não saber quem é o doador.
Mas quem recebe
quem é o
também
receptor.
Não sabe, né, quem
também
foi o seu
sabe.
Doador.
Só depois de um ano que fez a... Que foi feito o transplante, correndo tudo bem com o paciente, daí as partes podem ficar sabendo quem são.
E só para esclarecer, assim, porque no caso da doação de sangue, igual a gente estava comentando, é um processo rápido, né? Você vai ali, doa o sangue, depois vai para casa. Como que funciona da questão da medula óssea? Você passa por um procedimento cirúrgico? Como que é?
A doação da medula óssea, para coletar, como a professora Vera colocou, a fábrica do sangue é esse tecido hematopoético que está dentro dos ossos. Então, precisa retirar dali. Tem o processo cirúrgico, que tira diretamente, então, recebe uma anestesia, aspira, faz um furinho nos ossos do quadril, aspira essa medula, esse interior dos ossos. E tem o processo hoje, que é muito comum, por aférese. Então, o paciente nem passa por procedimento cirúrgico. Toma uma medicação por alguns dias e passa por um processo parecido com a hemodiálise, algumas horas ali, e as células saem de dentro da medula, dentro dos ossos, e vão para o sangue periférico. E aí é retirado só essas células. Para determinar se vai ser pelo processo cirúrgico ou esse processo de aférese, depende do paciente, do estado do paciente. Então, o médico do paciente que determina qual tipo de coleta precisa ser feita para o doador.
Ah, entendi. E qual que é a chance de encontrar um doador compatível de medula óssea?
É muito difícil. Quando um paciente precisa de medula óssea, primeiro se procura compatibilidade na família. Mas mesmo na família é muito difícil de se encontrar. A chance é de 1 em 100 mil pessoas. Então é tipo ganhar na loteria.
E como que funciona o processo para o paciente receber, daí no caso a medula?
O processo de recebimento da medula é muito simples. É como se fosse receber uma bolsa de sangue.
Uhum.
O que precisa ter bastante paciência é que o paciente passou primeiro por todo o processo de quimioterapia para que as células cancerígenas morram, para que entre a medula com as células saudáveis. Então, esse processo o paciente já está bastante debilitado. Então, pode levar bastante tempo, ele precisa tomar bastante medicação, mas é como se fosse só receber uma bolsa de sangue, uma bolsa de soro. Para o paciente é bem simples. Só precisa esperar bastante tempo, tomar bastante medicação, ele fica bem debilitado e leva assim, de 12 a 18 meses para concluir que realmente teve uma pega do enxerto desse transplante, que ele realmente foi viável.
Uhum.
Pode ser que o doador precise passar por mais um processo de coleta, tem casos de 2, 3 coletas para que o paciente consiga fazer a pega mesmo desse enxerto.
Uhum. E a gente estava tendo uma conversa ali, né, antes de começar o programa, e eu acho interessante trazer também qual que são as responsabilidades do doador com o paciente, né? Porque a gente estava comentando da questão da espera, a questão dele precisar bastante, né, da questão da cirurgia, como que funciona daí essa responsabilidade que você tem quando você assume ser um doador de medula óssea?
Na verdade, é que eu gostaria de aproveitar o gancho, Carol, e saber, assim, que tipo de exames você precisou fazer até se submeter a essa doação.
Sim, precisa estar saudável.
Uhum.
Quando vai fazer quando vai passar pelo processo de análise, você precisa estar saudável. Então, são primeiro feitos testes, exames para saber se são compatíveis, se o sangue realmente é compatível. Depois, se você não vai passar nenhuma doença para o paciente. Se você pode passar pelo processo de doação, se não vai fazer mal para você. Então, não pode ter feito tatuagem recente, até micropigmentação, procedimentos estéticos. Não pode ter tomado vacina recente. Tem todo um período, você tem que estar bem saudável, tem alguns medicamentos que atrapalham, então tem que ter um tempo de determinados medicamentos. A outra pergunta que você tinha me feito...
É sobre a responsabilidade que
a
tem.
A responsabilidade.
O
é muito sério, porque a partir do momento que você... Quando você se cadastra, dificilmente você pensa na responsabilidade que é esse processo. Mas quando você entra nessa vibe de doar, e você vai entendendo que, no meu caso, eu tenho um doador compatível, tenho já agendado uma cirurgia, a cirurgia para fazer o processo de doação de medula, tem todo o medo de passar por uma anestesia geral, mas é muito difícil conseguir um sangue que seja compatível. A partir do momento que é compatível e que você se dispõe, você pode desistir a qualquer momento. Mas tem que ter em mente que o paciente entrou num processo de quimioterapia para perder todas as células cancerígenas para colocar as suas células boas. Se você desiste a qualquer momento, você está colocando a vida daquela pessoa em risco.
Sim. E o sistema imune dele também está muito baixo, né? Porque não mata só as células portadoras do câncer, mas também as células de defesa do organismo. Então, ele está muito debilitado.
Exatamente. Uhum. Então, precisa ter uma consciência,
uma,
né?
Responsabilidade,
uma responsabilidade,
né?
que é a vida de uma outra pessoa, que precisa ter esse cuidado.
Há uma expectativa, né, desse paciente.
Exato. Eu mesma, a minha experiência está sendo bem positiva, porque está entre uns 60 dias, mais ou menos, de preparo. A minha alimentação está super correta, estou tomando mais água, estou comendo mais fruta, me cuidando mais, porque eu quero doar o melhor de mim.
Sim, você teve essa orientação na alimentação também?
Sim, eu passei pelo processo de pré-doação, tem todos os exames, normais pré-operatórios. Mas passei pela consulta com a hematologista, ela me orientou os melhores tipos de alimento para eu consumir, alimentos ricos em ferro, frutas ricas em vitamina C. Então, a parte da hidratação é importantíssima também, quanto de água toma.
Uhum.
Né? Porque um bom sangue tem que estar bem hidratado, o organismo tem que estar bem hidratado, então é um cuidado geral em todos os sentidos.
Sim, até na questão de antes, né, de passar informação, porque igual a gente estava falando, é a vida de alguém, né? Muitas às vezes a pessoa quer doar, por exemplo, e ela quer tanto doar que ela pensa, nah, tipo, vou falar aqui que a questão da vacina, por exemplo, não pode doar se você fez, sei lá, um procedimento há pouco tempo, né? Aí a pessoa vai lá e fala que ela não fez, né?
Uhum.
Então é um processo de bastante responsabilidade.
Sim.
E existe algum um risco para o doador de medula ou não?
Na verdade, ele tem que tomar um certo cuidado, né? Então, após o procedimento, ele é isolado em uma ala do hospital por algum tempo, né?
Sim.
Mas é muito rápido, algumas horas apenas,
sim,
né?
E é mais até para observação mesmo,
observação,
né? Porque às vezes pode cair um pouco a taxa de plaqueta, mas...
Isso, daí eles fazem um exame de sangue para ver como que está o comportamento dessas células, né? A produção,
uhum.
A parte também, eles cuidam muito da parte de anemia, né? Para ver se o paciente
sim.
não... Mas é a recuperação do doador, ela é muito rápida, então ele fica em observação, aqui é normal, né? Tomou anestesia, depois uhum. todos os procedimentos pós-cirúrgicos, né? Os cuidados, até eles te informaram se você irá ficar um dia
sim.
ou dois internado.
A alta já
não.
É no dia seguinte.
Ah, no dia
interna
seguinte.
Um dia antes da cirurgia,
então,
faz a coleta.
Então você veja que é pouco tempo, né? Na verdade,
tranquilo.
Ela se interna um dia antes para ficar em jejum, por causa da anestesia, os procedimentos normais de uma cirurgia.
Uhum.
Faz a doação, né? Então eles retiram de um osso do quadril chamado ilíaco, que é uma importante fabriqueta, ele tem uma quantidade grande de medula óssea, né? E ela, daí rapidinho recupera da anestesia, faz os exames de sangue. Eu acho que provavelmente em alguns dias depois você irá repetir os exames para ver, né?
É, 24 a 48 horas depois já tem a liberação e eles continuam acompanhando assim mensalmente. Mas é bem tranquilo. Os riscos inerentes são só os riscos do procedimento. E no caso, se for um procedimento cirúrgico, se for só por aférese, é muito mais tranquilo também.
Sim. É, e eu acho legal, assim, a gente também frisar a importância, né, de doar a medula. Não sei se vocês podem falar um pouco mais sobre isso, até a Caroline, que é doadora, como que você decidiu que ia doar a medula? Porque tem muita gente que, às vezes, quer doar, mas tem esse medo, né?
Ou às vezes se empolga, né, e acaba entrando numa fila de doador e depois pensa melhor. Então, tem que ter uma decisão, tem que ser muito positivo, né?
Exatamente, tem que estar muito consciente, né, porque se alguém for compatível com você, é uma em 100 mil a chance. Então, tem que encarar com coragem e ir até o final. Pode desistir, mas não é bom que desista. Todo mundo merece uma segunda chance. Né? E se você pode ajudar alguém, não tem
problema.
Ainda
mais que você está mexendo com a expectativa de uma pessoa que está bem debilitada, né? Então, eu acho que
isso
é um ganho,
é importante,
né?
A questão de se cadastrar, porque quanto mais pessoas tiverem cadastradas para possíveis doadores de medula, maior a chance de encontrar possíveis doadores. E a fila de pessoas, a fila de espera de pacientes que precisam de uma doação de medula e não tem, e não acham um doador compatível, é gigante. E quando a gente entra nessa realidade e vê, é muito triste. Tem muita gente que acaba perdendo a luta contra o câncer, porque não consegue encontrar um doador compatível. Então, tem toda uma mobilização mundial, tanto que os bancos de medula óssea, o cadastro circula, gira o mundo todo. E quanto mais pessoas se cadastram, maior a chance. Então, se nunca doou, mas tem vontade, procure um centro, um banco de doação de sangue. Em qualquer lugar que você vá fazer doação de sangue, tem ali um centro do Redome, do Instituto Nacional do Câncer. É muito tranquilo, você faz uma vez só o cadastro e sempre que se mudar, lembrar de manter atualizado. Ajuda muito.
E eu acho que eu não acabei perguntando, não lembro se foi falado, se foi desculpa, mas a questão do quanto tempo você pode... Eu vou doar medula óssea agora e depois, quanto tempo eu tenho que esperar? Tem algum tempo?
Você teve alguma informação a respeito disso, Carol?
Não.
A princípio, tá liberado. Para fazer 30, 40 dias depois, já poderia doar novamente. Só enquanto estou no processo para doação de medula, que daí eu não posso doar sangue.
A doar sangue, mas a medula óssea você
posso
tem um
doar. É esperado o tempo da pega da medula. Então, são várias semanas para ver se realmente o enxerto não teve uma pega. Pode ser necessário fazer uma
isso
recoleta.
Isso para o receptor.
Pro receptor.
E o doador, ele pode doar medula óssea uma vez por ano?
Mais de uma vez.
Mais de uma vez por ano.
Mais de uma vez. Mas é difícil que o mesmo doador precise mais do que uma vez. E dificilmente vai conseguir encontrar um outro receptor que precise também, né? Então, normalmente dou uma vez e...
As chances são mínimas, né?
São muito baixas.
A probabilidade que ela falou, na verdade, né?
Um em 100 mil.
Então, para fechar, eu gostaria de saber se tem alguma outra coisa, assim, que não foi falado, que vocês consideram importante? Ou alguma coisa?
Na verdade, assim, eu só gostaria de parabenizar a Carol, né? A Carol, ela foi minha aluna no curso de bio... Eu fui professora dela do curso de biomedicina. Ela sabe... todo o risco que ela estará passando. Na verdade, eu não sei, mas volta e meia na instituição onde eu estava dando aula e onde ela se formou, eles passavam sempre filmes sobre a doação de medula óssea, sobre a cirurgia que é feita no doador, né? Eu acho assim um ato belíssimo, de coragem e de muita humanidade. Então, você está de parabéns, Carol.
Muito
minha
obrigada.
Admiração é muito grande por você. você.
E eu estou muito feliz de estar aqui com a professora Vera, porque eu aprendi a hematopoiesis com a professora Vera.
É, o tecido sanguíneo.
E quando a gente está estudando na área de saúde, você entender como funciona, como o sangue é produzido, é uma fábrica, um sistema lindo, perfeito. E você ter a chance de compartilhar esse tecido com uma outra pessoa que precise, quando a gente vai aprendendo isso, né? Porque foi a base, na histologia que eu aprendi com a professora Vera, foi a base depois para hematologia, para as matérias seguintes. E nesse começo a gente começa a entender, começa a ler, a entender, a ter aulas disso. Você pensa, meu Deus, eu queria muito mais ganhar da chance de poder doar do que de ganhar na loteria, porque é literalmente uma loteria genética, né?
Uhum.
E entender como esse processo funciona e que é possível ter compatibilidade e a fábrica de alguém está destruída e você precisa dar uma outra fábrica para ela, é muito impressionante.
Salvar uma vida, né?
Uhum. Realmente, é muito legal. Agradeço muito o convite da professora Vera. Está sendo uma experiência como pessoa muito importante para mim, porque ensina bastante altruísmo, né? Ajudar o outro, eu não posso saber nem quem é, mas é outro ser humano que precisa de mim, então
sim.
Estamos aí. Recomendo, se você não fez hoje, vocês que estão nos ouvindo, se você ainda não fez o seu cadastro para doação de medula óssea e tem vontade, se tem medo de agulha, é um pouco difícil, mas se você tem vontade, é uma experiência maravilhosa, se cadastre porque alguém pode precisar de você.
Uhum. É aquele negócio, né? Eu nunca participei da doação de medula óssea, nunca fiz cadastro, mas já fiz para doação de sangue. E se você pensar, assim, em você, né? É um processo mais difícil, tipo, vou sentir dor, vai... Mas é você pensar no outro e torna tudo mais fácil, né? Porque, igual a gente falou, é salvar uma vida, né?
Exatamente.
Na verdade, assim, quem tiver dúvida, precisar de informação, então existe o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, do Instituto Nacional do Câncer, o REDOME, e daí a pessoa pode digitar, né, numa busca, num link de busca, REDOME, que daí ele vai ter todas as informações necessárias.
Uhum. Então é isso, muito obrigada, agradeço muito pelo tempo de vocês, agradeço muito pelas informações, contribuiu bastante. E ficamos por aqui, esse foi Sua Saúde, nós falamos sobre a doação de medula óssea e até a próxima edição.